Se tu tem uma cultura de venda, a venda acontece ao natural. Mas é fundamental que o líder, que a gestão, que a gerência, que os líderes da empresa façam parte e cumpram e sejam guardiões dessa cultura. Se o cara viu um corretor xingando um cliente e ele deu risada, a cultura vai ser de desrespeito aos clientes, porque ele tolerou, ele é o exemplo. Querendo ou não, a liderança é o exemplo, seja pro bom ou seja pro mal. Fala galera, tá começando mais um CapCast e hoje tô aqui com o Júlio para falar sobre como gerenciar uma equipe de alta performance. Então Júlio, quem é tu? Se apresenta.
E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio, eu sou gerente de vendas aqui da Cap Móveis e nós vamos trazer hoje um conteúdo bem bacana para você que tá pensando na gerência, você que já é gerente ou que tem um projeto de vida para chegar num patamar melhor aí.
Pra estar à frente de uma equipe.
Pra estar à frente de uma equipe foda.
Show de bola. Então, hoje a gente tem muita história pra contar relacionada a situações que a gente já passou na nossa carreira até a gente estar aqui hoje, certo? Então, hoje a gente tá num período de maturação de uma equipe nova aqui no escritório, aqui na CAP. E a gente tá num processo também de formação de uma equipe do total zero para uma outra cidade. Então a gente está passando por um momento de expansão, então a gente está num momento de terminar de maturar uma equipe e começar a formar outra do zero. Então, como que a gente faz para estruturar e para gerenciar uma equipe de alta performance? O que que tu acredita, em primeiro lugar, que é uma equipe de alta performance, Júlio?
Eu acho que é o seguinte, pelas experiências que eu já tive e que me deram a possibilidade de entender um pouco mais, foi alguns pontos específicos que fazem uma equipe se destacar, que são a competitividade, a harmonia entre a equipe, a forma como a gente entende do nosso negócio, e isso é bem importante, a forma como os corretores dessa equipe entendem o negócio. Então tudo parte da forma que a gente passa para eles, da forma como eles entendem, e eu acho que a gente tem bastante conteúdo para passar aí.
Show de bola. Eu, quando eu comecei na gerência de uma equipe, eu não tava nada preparado, tá? Eu tava, cara, pessoa jovem e tudo mais, peguei minha equipe, acho que primeira equipe com 20 anos, 20 ou 19, não lembro ao certo, mas não tinha preparação nenhuma, então fui jogado na fogueira. Ó, te vira.
Foi jogado pras cobras.
Exato. E tu era uma dessas cobras, né?
Aham, peçonhenta.
Então, pra quem não sabe, eu fui um dos gerentes do Júlio nessa trajetória, a gente trabalhou junto em 2016. Então o Júlio era corretor da equipe que eu tava atuando como gerente e a gente se conheceu nessa época. Então a gente começou a trabalhar junto lá em 2016 e agora a gente voltou a trabalhar juntos. Quer saber um pouquinho mais da história do Júlio? Tem um podcast que a gente gravou com ele, então volta alguns episódios aqui. Volta alguns episódios aqui e ouve o podcast lá onde o Júlio conta a história dele. Mas eu não tava nada preparado e pra mim foi muito difícil, porque eu tava numa equipe onde todo mundo tinha experiência, muitos tinham experiência na verdade, não todos, mas eram pessoas extremamente comunicativas, eram vendedores raiz assim, pessoa da venda mesmo, com veia da venda, e eu era muito bom em sistema, mas eu não era tão bom com gente. Então eu bati muita cabeça até entender que a equipe não se tratava de sistema, se tratava de gente. Então foi difícil para mim no início. E para ti que tá ouvindo esse podcast, não precisa ser difícil para ti. Se tu tem ideia de montar uma equipe, se tu tem ideia de montar um negócio, montar uma empresa relacionada ao mercado imobiliário, se tu tem ideia de aspirar um cargo de gerência, coordenação, não precisa ser difícil para ti. Não precisa, porque hoje a gente vive numa era de muita informação, onde é só tu pegar essa informação e aplicar.
O que que acontece, tá? Quando uma das partes mais difíceis que eu vi nesse meu tempo de corretor, tá? Eu já passei por alguns gerentes, e todos esses gerentes, ou a grande parte desses gerentes, eles tinham a mesma coisa em comum, tá? Principalmente na área da corretagem, onde a gente fala de corretores autônomos, corretores que não têm seu... Enfim, vendedores que não têm salários, vendedores que são autônomos. Que é a... Te joga nas cobras, te joga na frente dos leão e te diz assim, ó, te vira sem te dar... Isso já até foi assunto no outro podcast, mas é bom a gente trazer, já que a gente tá falando do assunto de gerência em si. Te joga no meio das cobras, te joga no meio dos leão ali e não te dá discernimento nenhum. Ou seja, ele não te explica exatamente como que tu tem que fazer, da forma que tu tem que fazer pra chegar no resultado que tu precisa chegar como corretor, né? Então, grande parte da minha trajetória de corretor, e foi uma trajetória bem grande, eu tenho quase 8, 9 anos de corretagem, então o meu início como corretor foi bem difícil. E foi bem difícil porque eu não sabia muito, eu sabia muito pouco, eu era um bom vendedor, porém eu sabia muito pouco do nosso negócio, da corretagem. Mas mesmo sendo um bom vendedor, a gente sempre precisa se aperfeiçoar.
Uma coisa é tu ser bom de comunicação.
Exato.
Outra coisa é tu ser bom em vendas dentro do mercado imobiliário, no segmento econômico.
E conhecendo técnicas de venda, técnicas que o próprio mercado imobiliário te traz para te aprender, para te desenvolver. Quando a gente não tem um gestor que nos ajuda nesse ponto específico, no nosso desenvolvimento pessoal, ele atrasa muito o tempo, enfim, ele nos atrasa de onde a gente quer chegar. Então foi isso que eu sempre percebi na minha trajetória de vida. Eu perdi muito tempo. Primeiro que eu buscava atalhos que não existiam. Eu buscava formas erradas de chegar no meu objetivo. E eu nunca tive alguém antes do Mike, ele, por exemplo. O Mike, ele foi um divisor de águas para mim na corretagem. Até um agradecimento que eu faço a ele, mas o Mike, ele foi um divisor de águas para mim na corretagem. Como a gente brinca, ele fez eu separar o joio do trigo. Que a gente
tu tem que contar essa história num podcast,
essa,
né?
Foi boa, né? Do joio do
tu
trigo.
Tu tem que contar essa história uma hora num podcast.
Vou contar. E esse foi o divisor de água, foi o que deu o estalo na minha cabeça pra mim ir pro outro nível. Então foi a partir da gerência do Mike, que além disso eu também aprendi a ser gerente, aprendi a ser gestor, aprendi a como lidar com os corretores, como lidar com o tanto o emocional quanto... A técnica mesmo, de venda. Então, tudo pra mim foi um aprendizado. E eu perdi muito tempo. Muito tempo. E eu sei que tem muito corretor que tá ouvindo, que eu tenho certeza que perdeu esse tempo também. Eu me lembro que quando eu comecei, e disseram assim, ó, o cliente vai chegar aí, tu bota o cliente na tua mesa, mostra o decorado, e é isso aí. Tchau. E isso foi o que o meu gerente na época
falou. Foi o teu treinamento.
Esse foi meu treinamento. Então, tá aqui o decorado, esse é o empreendimento, e tu senta aqui, tu é o segundo da roleta, o cliente vai entrar, eles vão passar pra ti, e aí tu faz a tua venda. Eu não sabia, e eu já comecei no mercado de Minha Casa e Minha Vida nessa época, eu não conhecia o Minha Casa e Minha Vida, eu nem conhecia o produto que eu tava vendendo, nada, eu não sabia nada, eu simplesmente fui jogado ali e tipo, te vira, agora é contigo. Isso, muitos estão pensando assim, pô, mas se o cara é vendedor, o cara se vira. Se o cara é vendedor, o cara dá um jeito. E aí não é somente ser um bom vendedor, somente ter um carisma, como o Mike falou antes. Não é somente ter o tino da venda, é muito mais que isso. É tu ter um norte do que é um empreendimento, do que é a construtora, quem é a construtora. Pra vocês entenderem, eu fui largado num plantão de vendas que eu não sabia nem quem era a construtora. Se o cliente perguntasse pra mim, pô, mas quantos empreendimentos essa construtora tem? Eu não sabia dizer. E aí eu ia entrar naquela vala de mentir pro cliente? Não, isso nunca foi algo que fez parte da minha vida, mentir pro cliente. Então, eu acho que faltou isso muito no meu início. E eu acredito que falta muito na vida de muitos corretores que estão iniciando. Então, desde o meu início... Isso foi o que demorou muito mais para mim chegar no meu resultado. Então, acho que essa é uma das experiências de vidas que eu tive quando eu comecei na corretagem que me dificultaram bastante.
Não, e o treinamento, principalmente o treinamento inicial, ele é muito negligenciado. O que acontece? O mercado imobiliário é um mercado majoritariamente de profissionais autônomos. Então, não representa um custo efetivo alto para a empresa que está contratando, para a construtora, para a imobiliária. Então, os caras simplesmente pegam, ó, vamos contratar de galera, deixa todo mundo sentar aqui, dá um lugar para cada um e vê quem vai dar certo. E
quem não der, e assim que as empresas pensam, não deu certo, vai sair ao natural, vai embora, ele vai pedir para sair, ou ele simplesmente ele vai um dia sair às 6 horas de dentro da empresa e no outro dia ele não vai voltar, como eu já vi vários corretores passarem por isso.
Exatamente.
E eu até assim, ó, diferente da religião de cada um, eu agradeço a Deus por ter me dado força e não me deixado desistir, assim como muitos desistiram na minha época. Porque eu vi, e hoje eu tenho essa maturidade pra entender, quanto cara bom, quanto leão, né? A gente, eu gosto de usar muito essa palavra leão, né? Mas quanto leão, quanto cara foda do mercado que foi embora porque não teve um suporte específico pra ajudar ele ou alavancar as vendas deles, ou que seja, chegar na primeira venda. Então, o suporte, ele foi zero. Zero. Eu não posso nem dizer que o suporte foi 1, nem foi 2, numa escala de 0 a 10, ele foi 0. Ele não teve suporte nenhum. Então, no meu início, tudo o que eu aprendi, né, foi eu aprendi, digamos assim, sozinho, ou porque eu era muito comunicativo e eu via outros corretores falar e eu conversava com muitos corretores, eu ia atrás das minhas dúvidas, de tirar as minhas dúvidas, então... O meu início na corretagem, ele foi assim, foi, tu precisa te virar, tu precisa correr atrás, porque tu tá sozinho. E quando a gente tá numa situação onde tu te encontra sozinho, isso é muito complicado. Então, quando tu te coloca nessa situação de ter que correr atrás, infelizmente muitas pessoas não conseguem ter esse emocional, essa inteligência emocional, digamos assim, para correr atrás disso. E muita gente boa cai por terra já no início, fica no caminho, é comida pelos anos e hoje tá aí, infelizmente, trabalhando em várias empresas hoje, podia estar ganhando muita grana, podia estar bem inserido no mercado imobiliário hoje, mas infelizmente, naquele momento, ela não foi muito bem...
Não foi bem instruída, né?
Não foi bem instruída, e ela acabou saindo do mercado.
E eu diria que essa foi sempre a grande qualidade da CAP. Por pegar, primeiro, na contratação, a gente acaba contratando uma pessoa que tem a tendência a ter um perfil que... já vai dar certo dentro do mercado. Um perfil que, bom, foi testado e provado que teoricamente funcionaria. Aí a gente coloca a pessoa na empresa e a gente coloca alguém colado nessa pessoa para ela ser treinada. E a gente vai medindo o progresso dessa pessoa ao longo das próximas semanas.
E vale ressaltar também que a pessoa que fica ali mentorando, que a gente usa como o nome de mentor, ela é uma pessoa que já tem um pouco de experiência, aliás, já tem uma experiência, ela já sabe passar por todos os níveis da venda, que é o que a gente faz hoje, né? Por exemplo, hoje a gente consegue colocar uma pessoa nova que está entrando no mercado, a gente assessora, entre aspas, né, mentora, enfim, ela com uma outra pessoa que já conhece o mercado, que já fez venda e que já entrou no... O Mike até vai poder falar mais disso. Ele já passou por todos os nossos... Já passou por todas as etapas do processo, já passou por todas as etapas de venda. A gente já fez testes, entre aspas, com essa pessoa e a gente já sabe que essa pessoa ela tá pronta para treinar um outro corretor.
Então, assim, aqui na CAP a gente tenta o máximo possível fazer com que o corretor ele seja extremamente bem instruído no início. Porque a gente sabe que isso é a maior... É o maior problema que gera um grande turnover no mercado, uma grande rotatividade de pessoas do mercado imobiliário. Então, se essa é a maior deficiência do mercado, não pode ser a nossa. Foi isso que a gente começou pensando quando a gente montou o nosso roteiro, o nosso início do treinamento, toda a parte de integração da nova pessoa que está entrando na empresa. Então, partindo desse ponto, a gente pensou o seguinte: beleza, eu tenho que treinar a pessoa o mais rápido possível para ela vender o mais rápido possível. Bom, beleza, a gente faz isso, só que acontece, não adianta também a gente entupir essa pessoa de lead, de cliente, ela atender mal todos os clientes, porque senão automaticamente ela vai estar fazendo com que a nossa marca seja vista como um atendimento ruim, que não fecha com um dos nossos valores. Então, como que a gente faz para isso ser um equilíbrio, para que isso tenha um equilíbrio? A gente criou processos operacionais padrões de atendimento, principalmente na fase inicial do corretor, porque ele atende muitos clientes, e muitos clientes de diferentes tipos, diferentes ideias, perfis,
cultura, né?
Cultura, enfim. Como que a gente padroniza o atendimento, a base do nosso atendimento? Tipo assim, a gente criou o nosso fluxograma de atendimento, onde o corretor tem uma série de etapas onde, pô, se o cliente responder isso aqui, tu responde isso, com alguns scripts para cada etapa importante desse fluxograma. Então isso fez com que o nosso atendimento fosse, de certa forma, padronizado, principalmente no início, e acelerasse a venda do novato, tá? Mas beleza, e aí o novato entrou, ele começou a performar. Como que faz para transformar esse cara num corretor de alta performance? Primeiro, vamos lá, alta performance. O que é alta performance? Não é só venda, vender. Não, o cara tem que vender com qualidade, o cara tem que vender ganhando dinheiro, o cara tem que vender conseguindo ter vida, pensando em, pô, tem que ter saúde, tem que cuidar da família. Ele tem que priorizar as coisas que são importantes.
Viver a vida, porque viver a vida é muito importante, né?
Exato, exato. Não adianta viver só pro trabalho.
E não adianta a gente ganhar esse dinheiro, enfim, ganhar muito dinheiro, ganhar horrores de dinheiro, enfim, como a corretagem nos dá essa nos proporciona ganhar dinheiro de uma forma que fora do nosso mercado, as pessoas com ensino médio, com um curso de corretor, elas não conseguem ganhar. E mais que isso, a gente tenta mostrar para elas que tu não precisa... Tanto que hoje, se você chegar no nosso ambiente aqui da CAP, NH, logo vai ser a CAP Canoas. O nosso ambiente, a gente tem uma sala com game, a gente tem uma sala de leitura, puffs. Então, a gente tem toda essa estrutura para mostrar pro corretor, explicar pro corretor, ensinar pro corretor que além de vender, ele tem a pessoa corretor. Ele precisa se desenvolver como pessoa. Então a gente tem uma sala com livros onde ele pode sentar, escolher um livro para ele, ler um livro que do assunto que ele goste, né? Onde ele possa parar 15, 20, 30 minutos e jogar um game para desopilar e aí atender o seu cliente da melhor forma possível. Então eu acho que uma das coisas muito importantes é que a gente tira aquele peso que todo vendedor tem, né? Todo vendedor tem aquele peso de vamos cumprir a meta é o mais importante de tudo, a vida. Não, então assim, a gente prioriza que além da venda, além do ambiente de trabalho, ele tem que se sentir bem no local que ele tá. Então, ele precisa chegar no local, a gente sempre costuma dizer que ele tem que entrar na imobiliária, ele tem que entrar na empresa sem querer sair, sem querer ir embora. E isso acontece. Tanto que às vezes a gente tem happy hours aí que duram horas e horas e horas, e são happy hours onde a gente troca ideia, onde a gente fala sobre o nosso negócio, fala sobre experiências, fala sobre tudo. Então, eu acho que tudo isso, essa junção, tudo isso faz com que o resultado final desse corretor seja um resultado significativo.
E tu já teve equipes, tu já trabalhou em alguma equipe onde não tinha um ambiente propício para isso, onde
já
o gerente era ruim? Conta aí.
Gerente?
Conta um exemplo.
Trabalhei em empresa que quem era o gerente? Trabalhei em empresa que eu nem sabia quem era o gerente. E foi um dos meus inícios e tal, até... Não vou citar nome, até por uma questão de ética, obviamente, né? Mas até uma empresa que... foi uma empresa referência no mercado e que simplesmente ela te largava ali, irmão, e já era. A competitividade não era gostosa de se viver como a gente vive hoje na nossa empresa. Hoje a gente tem uma competitividade, os corretores brincam entre si, mas com aquela vontade de, tipo, hoje eu vou ficar no primeiro lugar, ou não, hoje tu vai ficar em segundo, não, tu vai ficar em primeiro, eu vou ficar em segundo. Então, mas saudável, bonito, o ambiente que tu vê essa competitividade, tu admira. Em lugares onde eu trabalhei, essa competitividade, ela não era nada saudável. Com perdão da palavra, mas era um querendo comer o outro. E era assim. Eu sou do tempo da corretagem onde não existia Facebook, que os corretores, eles se furavam o olho no estacionamento do plantão de vendas. Os corretores se furavam, vou repetir, os corretores furavam o olho dos outros no plantão de vendas. No estacionamento. Então, e não eram corretores de outras equipes. Eram da própria equipe. Então, isso é um ambiente terrível de trabalho. Terrível.
Então, tu acredita que seja a responsabilidade do gerente criar esse ambiente?
Total. Da empresa, do gerente. E quando a gente coloca, como a gente tem hoje, uma cultura muito sólida e bem pré-estabelecida, que hoje a gente passa essa cultura desde a entrevista, né? A gente passa essa cultura pro cara que tá chegando desde a entrevista com o nosso RH, ele já tá por dentro do que é a nossa cultura. Então, ou ele já sabe do que se trata e ele vai seguir aquilo ali, ou ele não vai aguentar. Ele não vai ser chamado. Então hoje a gente prioriza em chamar as pessoas que realmente estão afim com a nossa cultura. E uma das coisas que a gente preza e preza bastante é a contratação. A contratação para nós é muito importante, porém, contratar certo, né? Contratar bem, contratar pessoas que realmente estejam de acordo com tudo aquilo que a gente projeta, tudo aquilo que a gente pensa de crescimento para o nosso negócio. E o ambiente, ele é transformador. O ambiente, ele é transformador. Um ambiente onde todos se ajudam.
Como que faz pro gerente criar um ambiente desse? Pro cara que tá nos ouvindo aí. Como que faz pro gerente que tá à frente de uma equipe, que às vezes ele nem é o dono da empresa, como que ele faz pra criar um ambiente onde as pessoas se ajudam? Onde as pessoas pensam no resultado, onde as pessoas realmente querem ver o bem das outras e não querem só um furar o olho da outra, como tu bem disse.
Eu acho que parte do princípio da cultura que é estabelecida. Então, eu aprendi isso na minha vida, que a cultura é muito importante. A cultura é muito importante e ela é... Grande parte de tu conseguir fazer isso é a cultura da empresa. Né? E conhecendo o teu corretor, conversando com os teus corretores, conversando com os teus mentorados que estão ensinando novos corretores. Então eu acho que basicamente desde o princípio é a pessoa que está chegando, ela já ser mentorada por um cara que está dentro desse processo. Mas vamos lá, muitas empresas aí estão começando, tem gente que está começando que não tem a oportunidade de ter um mentorado. O mentorado é o próprio dono da empresa, o gerente é o próprio dono da empresa, como a gente sabe que acontece bastante.
E se o cara está querendo ser um gerente e está nos ouvindo agora, o que que tu diria que é a coisa mais importante para ele fazer nesse momento em que ele vai entrar na gerência?
Ele entrando na gerência hoje... Eu acho que, primeiramente, ele precisa conhecer quem são os seus próprios corretores. Quem são as pessoas que estão formando aquela equipe. Tu diz, nós vamos...
Boa, tu veio num ponto bem interessante. Bom, interessante.
E por isso eu queria entender. Se tu estiver entrando hoje numa equipe onde ela já está, primeiramente, tu precisa conhecer cada um. E digo mais, eu acho que até quando tu tá formando uma equipe nova, eu acho que a primeira coisa que tu tem que fazer é conhecer o perfil de cada um. Eu acho que esse é um ponto muito importante. É tu conhecer com quem tu tá lidando, conhecer a pessoa. Como o Mike falou no início, ele demorou muito tempo pra entender que não era só venda, não era só processo, era pessoa. Era o corretor, eram as dificuldades que a pessoa profissional, o corretor tinha. Então eu acho que parte do princípio, a gente precisa entender quem são os nossos corretores, quem são os nossos, entre aspas, funcionários, as pessoas que estão ali sendo nosso parceiro de negócio. Porque é entendendo que cada um tem a sua forma de aprendizado, cada um tem a sua forma de desenvolvimento, cada um tem a sua forma de entender a vida, cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu jeitinho de lidar com o cliente. Então eu acho que uma das coisas mais importantes para o gestor hoje, para o gerente, que quer ser um gerente de vendas, é identificar quais as qualidades que cada um tem. E usar dessa qualidade de cada um para desenvolver nele um corretor de sucesso, um corretor de alta performance. Porque parece até uma demagogia, parece um clichê, aliás, que nem todo mundo é igual a todo mundo. Todo mundo fala isso é falado aos quatro cantos, em qualquer lugar, mas e a realidade? A realidade é essa, ninguém é igual a ninguém. Uma das coisas que a gente faz muito e que eu gosto muito de perguntar quando eu tô ensinando alguém é: qual a forma que tu gosta de aprender? Qual a forma que tu aprende melhor? Tu aprende melhor falando? Eu falo contigo? Tu aprende melhor vendo vídeo? Tu aprende melhor lendo livro? Ou tu aprende melhor escutando um audiobook? Então, isso são pequenas coisas que tu consegue entender a forma que a pessoa se comunica, a forma que o corretor consegue entender aquilo que está sendo proposto, aquilo que está sendo passado. Então, tu conhecendo a persona, tu conhecendo a pessoa que tu está trabalhando, eu acho que isso é muito importante, muito importante. Eu sei que quando eu comecei com o Mike ali, o Mike, ele rapidamente ele entendeu quem era o Júlio, quem era o Júlio dentro da equipe e quem era o Júlio como corretor de imóveis. E ele conseguiu usar do meu melhor para ajudar outras pessoas dentro da equipe. Seja com a influência, seja com o carisma, seja com a forma de fazer que o ambiente fique melhor. Enfim, então eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que eu vejo hoje como gestor. É tu identificar, tu te aperfeiçoar e entender melhor o outro. Que é a empatia, que é um dos nossos pilares, que é uma das coisas que a gente bate bastante.
E pra entender melhor o outro, pra identificar quem é o outro, ter essa questão, primeiramente, do autoconhecimento, pra depois do conhecimento do outro, existe uma ferramenta. E essa ferramenta, a gente ensina, e a gente ensina como aplicar, como usar e tudo mais, dentro da mentoria. E essa mentoria, ela tá livre para ti que tá aí nos ouvindo fazer parte, por um valor irrisório perto da quantidade de conteúdo que tu vai aprender, de material e de resultado que tu vai gerar a partir dos conhecimentos.
E o preço que tá sendo cobrado nessa mentoria é, desculpa, mas é ridículo perto da quantidade que já foi gasto em desenvolvimento para nos capacitar para passar essa mentoria para vocês. Isso é algo que, assim, ó, a gente fala, eu e o Mike nos bastidores aqui, isso é uma piada o que a gente está fazendo. Porque o que a gente já gastou em desenvolvimento para chegar onde a gente chegou, com as ferramentas, com os métodos, a gente já testou de novo, para chegar nesse denominador comum, para entregar para você uma mentoria. Com esse precinho irrisório, não tem no mercado. Não tem. E assim, ó, a gente tem o foco no que é o nosso produto real, no que é o nosso produto, no que é o nosso segmento, e isso que é interessante. A gente pegou pessoas reais, do mercado real, que não tinham, não tinham resultados que estavam esperando, e a gente transformou, a gente chegou e colocou essas pessoas num patamar de top 1 de ranking de qualquer construtora, qualquer empresa. E essa mentoria vai te ajudar a chegar onde tu precisa. E é bem fácil, o Mike vai explicar pra vocês como é que faz pra ter acesso à mentoria.
Vai no meu Instagram, @MikeTerrescape, manda um direct pra mim, ou clica no link que deve estar divulgado em algum lugar aí, vai estar dentro desse podcast provavelmente. Então, cara, se tu não faz parte ainda, entra, porque nessa primeira turma vão ser só 5 vagas. E, cara, tá ridículo o preço. Essa vai ser provavelmente a única vez que a gente vai fazer.
Não tem como manter esse preço. É
não tem, não tem, não tem, não tem.
É impossível. A quantidade de conteúdo que a gente tá entregando, fora o que a gente entrega de graça aqui nos podcasts, nas plataformas digitais, então a mentoria, o preço que a gente tá cobrando da mentoria é uma piada. Tem que aumentar logo.
Então me diz uma coisa, vamos lá. Se o cara é um gerente, ele estabeleceu.
Gerentão.
Cara bom.
Odin, pai do Thor.
O cara conseguiu criar uma cultura legal. Uma cultura onde o pessoal se ajuda, mas ao mesmo tempo tem uma competitividade. Um pessoal onde a equipe trabalha em harmonia. A equipe tá entregando resultado, tá vendendo. Como que faz quando tem uma pessoa nesse momento, né, dentro dessa equipe, que não tá alinhada? Que não tem aquele fit cultural.
A laranja podre?
É.
Ah, é a rua.
Rua?
A rua. Rápido? É, preciso ir.
Aí, ó, rua.
Eu preciso enrolar ou posso não, dizer de cara aí. Que é rua? Assim?
Rua?
Não vai dar. Não tem como.
Rua.
Não tem como. Primeiro assim, ó, que é uma coisa muito bom pra vocês entenderem. A nossa equipe hoje, ela tá tão alinhada que ela mesma espele a laranja podre. Eu, gerente, Mike, CEO, administrativo, RH, o que seja. Se a pessoa não tá inserida dentro da nossa cultura, dentro do nosso processo, e ela é a laranja podre, os próprios corretores, os próprios mentorados, ou os próprios funcionários da CAP hoje, eles expelem essa pessoa. Essa pessoa não fica. Essa pessoa não fica. E pra você que é empreendedor, pra você que tá pensando em abrir o teu negócio, e eu tenho muitos conhecidos que vão estar ouvindo esse podcast, estão pensando em abrir o seu próprio negócio, a cultura é essencial na empresa. E é ela que vai te levar pro próximo nível, pro próximo nível, pro próximo nível e pro próximo nível. Então, essa é a deixa que eu vou deixar pra você, que a cultura é a coisa mais importante que uma empresa tem hoje. Mas, Júlio, não é o mais importante a venda? Não. A venda é importante.
Se tu tem uma cultura de venda, a venda acontece ao natural. Mas é fundamental que o líder, que a gestão, que a gerência, que os líderes da empresa façam parte e cumpram e sejam guardiões dessa cultura. Porque assim, se, por exemplo, o cara que tá ouvindo esse podcast, é um gerente, por exemplo, e ele é o cara que viu uma coisa, sei lá, viu a mesa bagunçada e ele deixou mais bagunçada ainda, a cultura dessa equipe vai ser de bagunça. Se o cara viu um corretor xingando um cliente e ele deu risada, a cultura vai ser de desrespeito aos clientes, porque ele tolerou, ele é o exemplo.
A liderança é o exemplo. A liderança é o exemplo.
Querendo ou não, a liderança é o exemplo, seja pro bom ou seja pro mal. Então, se o gerente da equipe ele não tem ideia de que como agir e tudo mais, entenda o seguinte, tá nos ouvindo aí. O que tu vai fazer vai ser copiado, seja bom ou seja ruim. Então, cuide com as tuas ações à frente de uma equipe. Cuide na forma como tu te expressa, cuide na forma como tu age com os teus liderados.
E a pergunta que tu tem que fazer pra ti é a seguinte, ó. Tu quer colocar dentro da tua empresa daquilo que vai trazer o sustento pra tua casa, pra tua família, pro que seja. Tu quer colocar dentro da empresa onde tu trabalha pessoas iguais ao que tu faz? Se tu faz algo bom, tu vai colocar pessoas boas. Se tu faz algo ruim, tu vai colocar pessoas ruins. Se tu ofende um cliente, tu vai colocar pessoas dentro do teu negócio que ofendam clientes. Se tu é um querido, um carismático, uma pessoa alegre, uma pessoa pra frente, uma pessoa que pensa em futuro, uma pessoa que pensa em cada vez chegar no próximo nível, tu vai trazer pessoas que querem chegar no próximo nível, pessoas que pensem pra frente, pessoas que pensem no futuro, pessoas que estejam engajadas no projeto que tu tem de empresa.
Grande parte do sucesso que a gente teve com a equipe que a gente teve lá atrás foi muito resultado da união da equipe.
Muito, pá.
Foi muito resultado da união. E teve um caso do Regis, né? Conta aí pra nós.
O mito. Grande mito. O Mito vai estar ouvindo esse podcast. Queria mandar um abraço pro Mito. O Mito é um cara assim, ó, o Regis Jungblut. Vou falar o nome e sobrenome. Se quiser que seguir, é @RegisJungblut. O Mito. Isso foi uma coisa muito louca. Só pra ajudar pra gente dar uma situação, o Regis, o Mito, ele tá até hoje com a gente. Ele é um dos caras mais pra frente que a gente tem. O cara que pensa que tá alinhado com o que a gente quer, o que a gente projeta. E quando quando o Regis chegou na empresa, e a gente tá falando de alguns anos atrás, não era CAP, era numa outra empresa que a gente trabalhava, que não era a nossa cultura, mas a gente tinha uma equipe, e isso é importante que eu vou dizer pra você. Talvez a empresa... Enfim, eu não tô falando o nome da empresa, eu posso falar, né? A empresa que nós trabalhávamos, ela não estava alinhada com as nossas culturas que a gente tem hoje. E nem com as culturas que a nossa equipe tinha na época. Porque a nossa equipe era tão alinhada, era tão
unida,
que nós tínhamos na nossa própria cultura. Ou seja, dentro da nossa empresa, como a nossa empresa não tinha uma cultura pré-estabelecida, uma cultura que a gente queria seguir... Nós criamos a nossa própria cultura.
Nós criamos
a nossa própria cultura. Então, quem entrava na nossa equipe já entrava entendendo o que era a nossa cultura. Entendia já o que nós fazíamos, como nós fazíamos e da forma que a gente fazia. E quando o Regis entrou na empresa, eu me lembro muito bem. Foi numa sexta-feira, numa quinta-feira, se eu não me engano. E na sexta-feira nós já tínhamos uma festa, eu acho, na equipe. Eu sei que assim, ó, ele entrou num dia e no outro dia ele já foi convidado pra ir na festa da equipe. Então foi uma coisa assim, ele era um mito. Vocês não têm ideia. O Regis, ele vai participar de um podcast com a gente logo, logo, e vocês vão conhecer o Regis. Aí vocês vão saber quem é o mito. Então, quando o Regis entrou na equipe com a gente, ele já entendeu o que era, ele já entendia o que era, e ele entrou no nosso negócio e ele foi... um mito, um sucesso. A gente conseguiu, naquele curto espaço de tempo de 30 dias, colocar ele num patamar de corretor que muitos corretores que eu conheci a minha vida inteira não conseguiram. E nós estamos falando de 30 dias, né? Tanto que o apelido dele de mito veio através dessa situação que ele entrou, ele... entendeu como a equipe trabalhava, ele se engajou muito rápido, porque a equipe que nós tínhamos, ela, que é a mesma equipe, com essa mesma cultura que a gente tem hoje, ela abraçou o cara de uma forma que ele se sentiu muito à vontade. E ele entendeu, Mike, tu lembra disso? Lógico. Ele entendeu que aquela era a forma de fazer e de ser um corretor de imóveis. E ele fez. A gente, e a liderança é muito de exemplo, nós tínhamos exemplos muito bons, ótimos por sinal, e ele seguia esses exemplos, e ele conseguiu chegar num resultado tremendo, num resultado esperado naquele tempo, e isso foi muito gratificante, e isso, eu não sei se pra ti, mas pelo que eu me lembro na época, isso foi o que fez eu ter certeza que a gente conseguia botar qualquer pessoa naquela equipe. E que aquela equipe e que a gente, nós tínhamos uma capacidade de desenvolver o corretor, desenvolver a pessoa que era gigantesca. Aquilo foi muito importante pra gente, porque a gente pegou um cara que não era do segmento, não era do... Aliás, perdão. Ele não era da corretagem, ele não vendia imóveis, ele fazia outra coisa, nem me lembro o que que era. Então, ele fazia outra coisa e ele chegou no nosso negócio e ele vendeu. E ali eu tive certeza que o que nós fazíamos, o que aquela equipe fazia, o que a nossa forma de trabalhar, o que a gestão do Mike naquela época fazia conosco, nos colocava num patamar diferente.
E é qualquer um que dá certo, mesmo estando num ambiente de alta performance?
Só não vende quem não quer. Agora... ser um corretor de alta performance depende de muita coisa. Pra mim, eu tenho uma premissa do seguinte. Eu acho que qualquer pessoa tem a capacidade de vender como corretor de imóveis, desde que ela siga o que a gente fala, siga o que as pessoas que já fizeram, as pessoas que chegaram, falem. Então ela precisa ser uma muito boa ouvinte, ela precisa ter um discernimento para seguir aquilo que é passado para ela. Agora, se tu me perguntar se todo corretor consegue ter alta performance, eu acredito que não. Eu acho que todo corretor, ele precisa, antes de mais nada, querer. Agora, se a tua pergunta for, toda pessoa que quiser consegue ser um corretor de alta performance, aí a minha resposta vai ser sim. Por quê? Nem todo mundo quer ser um corretor de alta performance. Assim como nem todo mundo quer ser um... Vou usar um exemplo qualquer ali, sei lá, um piloto de alta performance.
Ou beleza.
Sei lá.
Mas agora, e se o gerente quiser montar uma equipe de alta performance? Ele pode contratar qualquer um, mesmo que ele que tenha criado um ambiente de alta performance. Ele pode contratar qualquer um e colocar nesse ambiente?
Não, ele não tem como.
E para comprovar isso, eu tenho um exemplo.
Claro.
Quando a gente tava nessa equipe, equipe performando pra caramba, equipe vendendo e tudo mais, a gente precisava expandir nossa equipe, a gente queria aumentar nossa equipe, a gente contratou mais gente. A gente era uma equipe de 8, 10, 12, variava muito. Tinha algumas pessoas que entravam, não se adequavam, acabavam saindo. Entravam, não se adequavam, acabavam saindo. Mas a base eram 8, tá? Mas a gente chegou a um nível dessa mesma equipe, chegar a ter 30 pessoas. Só que a produtividade dessa equipe, ela não aumentou. Muito pelo contrário, ela caiu com mais gente.
Despencou.
Com certeza. Por quê? Porque tinha mais gente e menos atenção do gerente. Menos atenção de quem estava ali para resolver os negócios mais críticos e tudo mais. Então a equipe meio que foi perdendo atenção, perdendo aquela coisa próxima e tudo mais, e a produtividade da equipe caiu.
E o que é interessante até colocar nesse ponto que tu tá falando é o seguinte. Nós tínhamos, então, vamos retomar um pouquinho. Nós tínhamos entre 8 e 12 corretores, né? E vamos lá, pessoal. Vamos fazer a conta junto, tá? Nós tínhamos entre 8 e 12 corretores e do dia pra noite nós chegamos em 30 corretores. Não foi isso?
Foi isso.
Do dia pra noite.
Contratação de qualquer jeito.
De qualquer jeito, sem pensar, sem contratar. Então aí a gente volta naquele ponto que a gente falou algum tempo atrás, alguns minutos atrás, que foi a cultura da empresa. Nós tínhamos uma cultura dentro da nossa equipe, porém nós não éramos o dono da empresa. Nós tínhamos uma cultura estabelecida na equipe, mas a empresa não tinha uma cultura estabelecida com ela. Então ela simplesmente contratou, ela simplesmente botou qualquer pessoa ali, e ela simplesmente botou pessoa pra caramba ali. Pra caramba. Mesmo que toda essa união que nós tínhamos de 8 corretores, vamos falar de 8 a 12, porque nós tínhamos 8 corretores capacitados, formados, que vendiam, que estavam ativos e que poderiam ensinar outras pessoas que seriam os mentores. Gente, 30 corretores para um gerente sem mentor não funciona, não existe, não tem como. É irreal. O cara não consegue trabalhar, o Mike tá mais tempo na gestão, o Mike sabe dizer isso.
Não tem como.
Não tem como
trabalhar. Não tem como dar atenção para todo mundo.
Não tem como dar atenção.
Não tem como dar atenção de qualidade para todo mundo.
Isso aí. Aí a gente volta naquilo que a gente falou lá no início, que eu contei a história para vocês. Né? A gente botou gente pra caramba. E quando eu falo a gente, nós não estamos falando da equipe, do gestor Mike, do gerente Mike, nem da equipe. A empresa colocou pessoas pra caramba ali e seguiu aquele roteiro padrão de toda imobiliária. Qual é? Soca a gente aí, onde tiver lugar pra sentar e tiver lugar pra botar notebook. Tá bom.
Isso.
E vamos saindo conforme quer. E pra nós isso nunca funcionou. E o que acontecia? Nós não tínhamos mais braço. Por mais que a nossa equipe tinha uma união tremenda, tinha uma harmonia gigante, nós não tínhamos braço e a gente tentou muito. A gente não tinha braços para assumir essa quantidade de pessoas que estavam ali, porque não foi contratado certo, não foi feita uma entrevista certa, não foi contratado
não
pessoas...
Não tinha nem o RH.
Zero, 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 zero. Então nós tínhamos de 12, nós tínhamos 14 pessoas ali atiradas dentro do nosso negócio que a gente tinha que dar um jeito de treinar elas.
Mas que conta que tu fez?
Eram 30? 30. 12, não, 18, perdão. 18, não era 14. Então, a gente não tinha braço pra assumir essa galera toda. Por mais harmonia que a gente tinha, a gente pensava no resultado da equipe, a gente pensava no resultado geral, não tinha como. Não tinha como. E pra você que é gerente, que tá pensando nessa loucura de vou encher de pessoas e aí eu vou dar um jeito nisso, tu não vai dar jeito, tu vai cair com os burros na água, tu vai te dar mal, tu vai te decepcionar e a tua expectativa alta que tu tinha com aquela, toda aquela galera vai cair por terra. Tu não vai conseguir desenvolver um negócio bem
feito. E os caras bons vão acabar saindo.
E eles vão sair. E foi o que aconteceu. Todos eles saíram. Não ficou... Salve se eu estiver errado, mas eu não... Enfim. Não, pra mim, não ficou nenhum.
Não ficou.
Não ficou nenhum.
Não ficou.
Uns eu vi fazendo Mary Kay, outros eu vi fazendo outra coisa. Então, saíram. Saíram. Porque não tinha como. Não tinha como. Então, ali mostrou mais um pouco pra gente como não fazer. Ó, tá vendo isso aqui? Não faz. Vai dar errado. Tá vendo isso aqui? Vai dar errado. E deu. Pessoal, então a gente chegou no final de mais um podcast. Eu quero agradecer a todos vocês que ouviram e que vão ouvir. E se você gostou e se esse conteúdo foi interessante para você e que você acha que esse conteúdo é interessante para outras pessoas, eu tenho certeza que esse conteúdo é interessante, ele é relevante para várias pessoas que você conhece. Compartilha no seu Instagram, compartilha em todas as redes sociais que você puder. Vamos levar esse conteúdo para o maior número de pessoas, o maior número de corretores, tá?
Então, marca lá no teu stories, marca lá arroba Júlio Koenig e arroba Mike Terrescap e vamos fazer esse podcast chegar ao máximo de pessoas possível.
Valeu,
tchau.
É nóis.